Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Coroatá. E aqui, assim, é parabenizar a todos os coroataenses e nada mais justo de um gestor de que presentear com uma boa gestão. Isso está acontecendo aqui em Coroatá, um início de gestão jamais vista aqui em nosso município, com preocupação em todas as áreas. Então, parabéns ao nosso prefeito, ao nosso governador municipalista Carlos Brandão, ao nosso deputado Arnaldo Melo, ao nosso secretário Orleans Brandão, que tem cuidado de Coroatá, tem cuidado das pessoas coroataenses. Então, quero dizer aos coroataenses que o melhor presente que a gente pode dar, nós como agentes públicos, é cuidar bem da população, cuidar bem da cidade.
Satisfação que venha a Coroatá para trazer o meu apoio ao nosso prefeito Edmar, com todos os nossos vereadores, secretários municipais que formam essa equipe de trabalho que já desponta como uma boa gestão para o nosso município. E hoje, que o município completa aniversário de emancipação política, estamos aqui para receber o nosso governador Carlos Brandão, que tem sido um governador presente em todas as regiões do Maranhão e está aqui hoje marcando não presença apenas física, mas com obras, com realizações, com seu secretariado, secretário Orleans Brandão, que muito tem nos ajudado para poder compor essa grande equipe que haverá de fazer uma nova Coroatá, uma nova gestão sob o comando, a liderança do Edmar e dos seus vereadores e sob a liderança maior do nosso estado, o nosso governador Carlos Brandão.
Coroatá escrevendo uma nova história. Hoje vamos estar aqui com a presença do governador Carlos Brandão, trazendo mais benefícios. Portanto, é um momento muito importante para a política de Coroatá e para a população. Porque, sem sombra de dúvida, Antônio Silva, quando as instituições se unem, como prefeitura, governo do estado e câmara, sempre quem ganha e quem lucra é a população. Portanto, ao povo de Coroatá, parabéns pelos 105 anos da nossa cidade. Eu digo nossa porque eu sou coroataense, né? Já ganhei um título pela Câmara, portanto eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa história dos 105 anos da nossa querida Coroatá.
Depois que saiu do estádio, Carlos Brandão veio para essa escola, Hermano Leopoldino Filho, onde aqui foi feita toda uma reforma para receber o Educa Mais. Ele chegou acompanhado das autoridades e fez uma vistoria aqui no local. Depois dessa visita, Carlos Brandão fez vistorias no mercado municipal, onde vai ser reformado, e assinou ordem de serviço para Coroatá. Entre elas, a entrega de mais etapa do Mais Asfalto. O governador Carlos Brandão falou do fortalecimento da parceria entre o estado e os municípios aqui da região leste do estado.
O estado vai ser autorizado hoje a outro serviço para recuperação, do estádio de futebol. Calma, nós vamos hoje autorizar, assinar o serviço da recuperação do estádio de futebol, vamos assinar o serviço para a recuperação do mercado, vamos inaugurar um asfalto que tem aí, né? Vamos também entregar uma ambulância, vamos entregar uma escola reformada com a quadra coberta, poliesportiva, enfim, o que mais, temos aí, Emre?
Uma escola,
hein? Os portais da cidade, enfim, sistema de abastecimento de água num bairro, qual é o bairro?
Bairro da União.
Bairro da União. E é isso, tem muita obra aí para a gente anunciar.
De Coroatá, Antônio Silva, para a Central de Notícias.
Muito obrigado, repórter Antônio Silva, fazendo a cobertura. E eu queria que a participação mais do Antônio Silva aí da região de Coroatá. É um grande comunicador, faz sucesso enorme na televisão, programa de rádio lá na cidade de Coroatá. E aí nós vimos aí a presença do governador Carlos Brandão, acompanhado do secretário de Articulação Política, o secretário de da pasta municipalista. Do governo Brandão, Carlos, o Orleans ali do lado, ali de Boné, o garoto, né? Garoto Orleans. Depois teve a chegada do Felipe Camarão, né? Felipe Camarão chegou um pouquinho atrasado, aí teve o Arnaldo Melo, quem nós ouvimos também, Jalber Pereira participando aí, foi o vereador Jardel, né?
Ex-colega nosso da imprensa.
Da imprensa que está lá, foi eleito na cidade, na verdade a cidade de Coroatá passou por uma reviravolta política, né? Era antes comandado pela família Murá, né?
Isso.
Da família Murá, depois teve o Luiz da Movelar.
Que se elegeu, se reelegeu e a principal candidata, Humberto, a candidata do governo, a Ariana, que esteve aqui, inclusive.
Sim, sim.
A Ariana da Movelar, para tu ver que a eleição foi tão grande lá, foi tão expressiva a votação lá do Edmar Vaqueiro, ele que é do PSB. O Edmar Vaqueiro, ele se elegeu com 21.609 votos, correspondente a 61,3% dos votos válidos.
Uma votação muito expressiva. E houve a união dos dois grupos.
Exatamente. Humberto, a diferença para a Ariana, segundo colocada, foi quase 10 mil votos. Ou seja, a população realmente o queria, viu?
Queria o Vaqueiro na prefeitura. O Vaqueiro. Né? E aí começa uma gestão trazendo. Esse é o vice-prefeito. Esse que falou primeiro aí foi o vice-prefeito. Isso. Edmar Vaqueiro ficou lá no meio do tumulto e o nosso amigo Antônio Silva não conseguiu entrevistá-lo. Acompanhou lá o governador. Antônio Silva teve que voltar para a televisão para apresentar o programa dele. Não deu para ouvir o prefeito. Mas depois a gente pode também ouvir o prefeito da cidade de Coroatá. E começa com entregas importantes de obras e uma parceria forte com o governo do estado. Nós vamos voltar com o repórter Carlos Rocha, porque depois o governador foi para a cidade de Caxias, e em Caxias também temos o nosso correspondente lá, o Jardel Oliveira. Jardel?
Almeida Oliveira.
Oliveira, desculpa, Jardel. Mas vamos trazer o repórter Carlos Rocha com as informações policiais. Agora valendo, Carlos Rocha.
Agora valendo, estamos de volta, ao vivo. Ao vivo é assim mesmo. Bom dia, mais uma vez. A você, o Humberto Fernandes, ao Jalber Pereira, a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. Notícia boa, aquele assalto que aconteceu na Avenida Ivar Saldanha, em São Luís, lá nas proximidades do Hospital da Criança, ali próximo à Avenida Quarto Centenário. Região bastante movimentada da capital maranhense, uma das avenidas mais movimentadas de São Luís. 5 homens entraram em um ônibus, a gente exibiu as imagens aqui, foi um terror, a população lá teve seus pertences levados, telefones celulares, bolsas, porta-cédula, levaram o dinheiro que tinha ali no caixa lá do cobrador e ainda agrediram o motorista. 5 homens. Destes 5 homens, o mais violento deles foi preso pela polícia militar na tarde de ontem. Trata-se do Carlos Bruno Xavier Silva, de 25 anos de idade, ele que agrediu. É esse rapaz aí que você observa aí nas imagens. O Carlos Bruno Xavier Silva, ele se escondeu, ele achou ali de se esconder numa região ali da área de Palafita, que fica ali por trás do Hospital Sara Kubitschek, ali na Rua Formosa. A Rua Formosa é muito conhecida como Rua da Vala, pelos moradores ali do Monte Castelo, Alemanha, Fé em Deus, ali é mais conhecida como Rua da Vala. Se chegar ali e perguntar aonde é a Rua Formosa, pouca gente sabe, mas Rua da Vala todo mundo conhece. Então, a informação que nós tivemos ontem pela manhã, quando nós falávamos que era uma questão de tempo para que esses criminosos fossem presos, é porque nós já tínhamos a informação do serviço de inteligência que os próprios criminosos daquela região estariam já na captura do Carlos Bruno, para entregar ele para a polícia, já que a ação criminosa fez com que a atenção da polícia voltasse ali para aquela região que é dominada pelo tráfico de drogas. Então não deu outra. À tarde, ali os criminosos, ali o pessoal pegou esse rapaz, localizou, informou o serviço de inteligência da polícia, que foi até o local e capturou o Carlos Bruno Xavier Silva. Agora, olha, essa aqui vai chamar a atenção, viu, Humberto e Jalber? O Carlos Bruno, ele já foi preso aí desde 2020, que ele já é conhecido da polícia. Em outubro de 2020, ele foi preso por associação para o tráfico de entorpecente e organização criminosa. Foi lá para o 8º DP da Liberdade. Em junho de 2020, ele foi preso por tráfico de entorpecentes também no 8º DP da Liberdade. Em outubro de 2021, ele foi preso também por tráfico de droga e porte ilegal de arma lá no bairro da Liberdade. Em fevereiro do ano passado, 2024, ele foi preso por tráfico de entorpecentes lá no plantão das Cajazeiras. Ele estava vendendo droga no Carnaval da Madre Deus. Disfarçado de fofão, ele estava distribuindo droga lá na Madre Deus para todo mundo. E em junho de 2024, mais grave ainda, ele foi preso pela acusação de homicídio qualificado, registrado na Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então ele tem aí uma vasta ficha criminal, já é bastante conhecido, são 7 prisões com S, já registradas aí em desfavor do Carlos Bruno Xavier Silva, que tem apenas 25 anos de idade. Agora, eu vou fazer um spoiler. Eu vou adiantar aqui algumas informações, claro, sem prejudicar as investigações criminais. O jornalismo investigativo é assim. Os outros 4 que participaram desse crime, eles saíram lá da Rua Formosa, perceberam que o Carlos Bruno seria pego e se deslocaram ali para as imediações ali da Fé em Deus, bairro da Liberdade. Então ali está acontecendo uma verdadeira operação policial para capturar esses homens. O governador Carlos Brandão, ele se manifestou após a prisão aí do Carlos Bruno. A gente tem aí, ó, a postagem feita pelo governador Brandão falando aí da prisão do Carlos Bruno lá na Rua Formosa e dizendo que agora é uma questão de tempo para que os outros envolvidos nessa ação criminosa sejam capturados. Então agora existe uma força-tarefa. Até agora, de janeiro até ao presente momento, já aconteceram 130 assaltos a ônibus em toda a região metropolitana de São Luís. Ah, Carlos, mas todos esses casos estão impunes? Não, a grande maioria desses assaltos, os assaltantes foram presos. Mas aí começa aquela polêmica. A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. E fica aí esse jogo de gato e rato. E os criminosos continuam atuando, mas existe sim uma operação policial. Pois não.
Pois é. Nós vamos conversar ainda hoje com o repórter Adilson Souza, que deve trazer as informações sobre a PEC da Segurança Pública, que está sendo discutida lá em Brasília, foi apresentada ao Congresso Nacional, e espero que essa proposta de emenda constitucional endureça mais a nossa legislação, aproveite também para endurecer um pouco mais a legislação contra esse tipo de criminosos. Você citou aí 7 entradas e 7 saídas, 6 saídas.
Incluindo homicídio.
Inclusive homicídios. Quer dizer, é inadmissível, provoca uma revolta da sociedade. Um cidadão como esse, que já matou o pai de família, um cidadão que já assaltou, que já vendeu droga, já fez tudo quanto é de errado, vai na cadeia, um passeio, deve ter um bom advogado, coloca ele de volta para conviver com a sociedade. Põe um cidadão desse para passar 10 anos fazendo bloquetes dentro da penitenciária de Pedrinhas, estudando, trabalhando dia e noite, que aí ele não vem ficar causando dano para a sociedade aqui fora, prejudicando a vida dos outros. Então é preciso, há uma urgência da sociedade brasileira, exige uma certa urgência de medidas mais eficazes contra a criminalidade, contra as organizações criminosas no nosso país. Espero que funcione, porque até agora não funcionou.
Para finalizar, eu sei que o diretor aí já está com o tempo já estourado, mas eu vou finalizar com uma nova. Eu tenho aqui uma nova. Imagens inéditas, exclusivas. O Ministério Público entrou em contato com a polícia, fez uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública e deflagrou aí uma operação para combater o famoso rolezinho. Aqueles passeios de motocicleta barulhentas, o pessoal que faz aí a prática do grau, que utiliza aquelas descargas que incomodam todo mundo. Então tá aí, ó. Ontem à noite, a primeira aconteceu no dia 1 de abril, lá no bairro da Coab. Mais de 200 motos foram apreendidas. E ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, começou essa daí, ó, que você tá vendo com exclusividade na Central de Notícias Brasil, no Central Manhã. Tá aí o guincho, motocicletas sendo apreendidas com problemas de emplacamento, documentação, motociclista sem carteira de habilitação, descarga fora do padrão, escapamento, né, que é a descarga, sem retrovisor e fazendo as manobras perigosas. Está surtindo efeito a Operação Rolezinho, que envolve Polícia Civil, Polícia Militar, SMTT, Guarda Municipal e Ministério Público do Estado do Maranhão. Parabéns a esses profissionais que estão tentando dar um fim nessa prática que está incomodando toda a sociedade, não só da Grande Ilha, mas de todo o interior do Estado. Com essa eu vou me despedindo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. E essa última aí é muito boa, porque é aqueles filhinhos de papai, muitas vezes não é nem filhinho de papai, é filho de outra coisa, que está na rua perturbando a vida dos outros, colocando a vida dos outros em risco, né, e colocando a própria vida em risco. Esses, e aí eu chamo a atenção agora dos responsáveis, né, por esses garotos que estão na rua aí. Você sabe onde é que seu filho anda? Você sabe com quem ele anda? O que que ele anda fazendo na rua? Se você não der conta do seu filho em casa, a polícia vai dar conta dele. Daqui a pouco você sabe que ele vai receber um telefonema da penitenciária de Pedrinhas informando que seu filho está lá porque está vagabundando no meio da rua, empinando moto, fazendo barulho, perturbando o sossego público. Então, tome de conta da sua casa, tome de conta dos seus filhos em casa. Fica um marmanjão de 20, 30 anos, simplesmente no WhatsApp, combinando rolezinho para sair perturbando no meio da rua, e você ainda deu a moto de presente para ele. Tire a moto dele, deixe ele a pé, né, e deixa ele passar pelo menos uns 3 dias sem comer, né, sem ter dinheiro para comer, para ver se ele cria vergonha na cara, vai estudar e trabalhar. Se não botar ordem no negócio, aí o pessoal, muitas vezes, eu tenho um filho de 4 anos de idade dentro de casa que faz tudo que quer. Não, esse menino não tem jeito, eu chamo esse menino, eu reclamo esse menino e esse menino não me atende. Quando ele tiver com 18 anos de idade, ele vai lhe atender? Que se com 4 anos não lhe atende, vai atender quando tiver com 18 anos de idade, falando mais grosso que você, né? Pense nisso agora, bote regra, bote freio, porque senão nós vamos ter uma inversão de valores na sociedade, vamos ter mais gente ruim do que gente boa trabalhando aqui. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.